As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, altura para irmos ao desenvolvimento das notícias aqui na ERT. O Primeiro-Ministro António Costa deu a conhecer o novo quadro de medidas associadas à pandemia em curso, neste caso com a entrada em vigor a partir de 1 de outubro. Nesse sentido, registro para o uso obrigatório de máscara em locais como transportes públicos, lares, hospitais, salas de espetáculo e eventos e em grandes superfícies. A partir dessa data, registro também para a reabertura de bares e discotecas, à entrada dos quais será necessário apresentar o certificado digital de vacinação. Pelo contrário, este comprovativo, precisamente, deixa de ser exigido para entrar em restaurantes, hotéis ou alojamentos locais, que ficam ainda sem qualquer limitação de horário e ainda de pessoas por grupo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os carteiros do Centro de Distribuição de Santarém marcaram 3 dias de greve para outubro, neste caso, para 6, 7 e 8 de outubro, ações de protesto no âmbito do que está a acontecer desde 8 de setembro, neste particular, com uma greve parcial. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações chama a atenção para a necessidade de mais recursos humanos e ainda melhores condições de trabalho, enquanto a empresa CTT não se pronunciar e nem dar seguimento a este repto, então serão marcadas mais ações de luta. A falta de funcionários faz com que a correspondência se acumule e há mesmo exemplos de que é entregue fora de tempo. A empresa tem recorrido a trabalhadores com contrato temporário, mas o sindicato alega que esta não é a solução mais adequada.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar vai avançar para o encerramento de um conjunto de pequenos parques infantis, proceder à requalificação de outros e construir novos espaços. O assunto foi colocado em reunião do Executivo pelo vereador do PSD, Luís Ramos, que questionou o município sobre o funcionamento destes equipamentos. O vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, deu depois conta deste processo, lembrando que as intervenções serão feitas de acordo com as prioridades e disponibilidades do município.
E, portanto, por exemplo, na zona da Navância, o que está programado, como é sabido, como é público, é que o atual skate park será transformado em parque infantil no curso das obras da Estrada da Serra, não é? Portanto, da Rua Coronel Garcês Teixeira. Portanto, ora, se esse espaço vai ser transformado em novo parque infantil, não faz sentido gastarmos uns milhares de euros, largos milhares de euros, a renovar estes dois pequenos parques que existem atrás da Cavaleiros de Cristo. Portanto, esses dois pequenos parques serão mesmo para deixar de existir quando o outro parque estiver construído. A ideia é, aliás, está feito também o plano, vai ser criado um grande parque junto, ou melhor, no interior do complexo desportivo, aproveita ali junto aos cortes de ténis, portanto há ali uma zona que não tinha grande utilidade, mas como, uma vez que até já tem vedação, portanto o que está previsto é no seu interior ser construído um plano, um parque de infantil que terá vários equipamentos e que substitui todos esses pequenos equipamentos que existem no interior, nos logradores dos prédios. E, portanto, mais uma vez, não faria sentido estar a renovar, porque estes equipamentos são muito dispendiosos. Um simples baloiço custa 5 mil euros, para dar aqui um valor, não é? Portanto, porque são homologados, porque só algumas empresas é que os podem fazer, enfim. E, portanto, é isto que tem acontecido. Há outros 5 que vão sendo reabilitados. Foi o caso mais óbvio, que foi junto ali ao Rio Navão. O da Churumela, o projeto está concluído, é uma reabilitação de fundo, portanto, aquele que existe acima do, um pouco acima da, de uma área de uma, do Lidl, para passando aqui a publicidade. Mas esse vai-se manter no mesmo local e até vai crescer equipamento e também equipamento séniores, portanto, da chamada exercício ao ar livre. A planificação é diversa. A questão de fundo é esta, é que não se consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, há vários que estão em plano. O da Mata também já foi, já teve uma parte de reabilitação, mas ainda vai levar mais um ou dois equipamentos, porque obviamente também é para manter naquele local e é um grande parque. Mas como dizia, o plano e a estratégia é diferenciada consoante os locais e consoante os equipamentos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
É já no próximo dia 30 de setembro, quinta-feira, que termina o prazo para as candidaturas ao apoio social escolar no ensino pré-escolar e no primeiro ciclo, segunda fase, no Conselho de Tomar. Recordo-se que, à semelhança do passado ano letivo, as mesmas decorrem através da plataforma informática SIGA, o Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem, reforça o município em esclarecimento publicado na rede social Facebook. O mesmo texto assegura que o sistema é simples e intuitivo, mas quem não tem acesso à internet ou necessita de ajuda para o preenchimento deve solicitar a colaboração das secretarias das sedes dos respectivos agrupamentos escolares na Escola Secundária Jacomo Raton ou na Escola Secundária de Santa Maria do Olival. Para efetuar as candidaturas, os interessados deverão utilizar as credenciais de acesso entregues no passado ano letivo, ou seja, o utilizador mantém-se e a autenticação, código de acesso, será a password que os próprios já terão definido no ano passado. Caso não tenham credenciais de acesso, deverão remeter um e-mail para educação@cm-tomar.pt solicitando o envio das mesmas com o nome completo e NIF do aluno e do encarregado de educação, bem como o endereço eletrónico deste último.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorre até 31 de outubro o período de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes do Conselho de Sertã que frequentem ou venham a frequentar o ensino superior. A iniciativa tem como principais objetivos promover o sucesso escolar e garantir a continuidade de estudos dos municípios concedendo, pois baseados em requisitos de natureza socioeconómica e em critérios de mérito escolar. As bolsas de estudo destinam-se a estudantes residentes no Conselho de Sertã há pelo menos 3 anos, matriculados no grau académico de licenciatura ou mestrado integrado em estabelecimento de ensino superior público. Para terem direito ao apoio, os alunos deverão ainda ter mérito escolar e ser beneficiários de um dos 3 primeiros escalões do abono de família, entre outros requisitos de acesso. Cada bolsa de estudo tem um valor máximo de 1.000 euros por ano letivo, mediante a apresentação de comprovativos de despesas de educação, sendo este apoio renovável até ao máximo de 3 anos. Decorre igualmente até 31 de outubro o prazo para a renovação dos apoios concedidos nos anos letivos anteriores.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi anulado o concurso da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para a criação de um sistema intermunicipal de bicicletas para uso público. Recordo que a comunidade pretende investir 1,8 milhões de euros num sistema intermunicipal de bicicletas para uso público com a aquisição de 251 bicicletas elétricas e 45 bicicletas convencionais, sendo implementadas no território 62 estações de parqueamento e carregamento, distribuídas por 9 concelhos do Médio Tejo. Um investimento assente no Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transporte do Médio Tejo e que, entre outros objetivos, prevê o desenvolvimento da mobilidade ciclável. Anabela Freitas, a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, confirmava, entretanto, a decisão de anular o concurso depois daquilo que classificou como demora da CCDR Centro em analisar a candidatura.
Estava no caderno de encargos do concurso que aqui me enviou que o mesmo só era adjudicado se a candidatura fosse aprovada. Efetivamente, o concurso decorreu, portanto, tínhamos, e digo que tínhamos e já vai perceber porquê. Tínhamos a lista final de concorrentes, ou de vários concorrentes, a lista final estava ordenada e estava pronta a ser adjudicado. O tempo já passou, eu já não me consigo recordar de quando é que é este processo, 2019, penso eu, 2019, e portanto estamos em 2021, e o que é certo é que, passado este tempo, a CCDR ainda não analisou nenhuma candidatura, não só da nossa CIM, como das outras CIMs da região centro, porque é essa CCDR centro que nós correspondemos, e portanto foi já deliberado em Conselho Intermunicipal da CIM anular o concurso. Ou seja, as empresas não podem estar tanto tempo à espera para, até porque os preços alteram-se e as condições alteram-se, e ainda por cima estava baseado numa tecnologia, estava baseado que, o que estava aqui subjacente era um cidadão de Tomar, por exemplo, poder ir ao entroncamento e alugar e lá também poder usar também lá uma bicicleta. E, portanto, em matéria de tecnologias, um ano e meio é muito tempo e, portanto, existem novas tecnologias. E, portanto, foi já deliberado, já foi comunicado aos concorrentes, o concurso foi anulado e, portanto, lançaremos outro concurso quando a candidatura estiver aprovada.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Estão a decorrer os trabalhos de requalificação do mercado municipal de Minda, empreitada adjudicada à firma Sun Ever, engenharia limitada, pelo valor de mais de 247 mil euros acrescido do IVA à taxa legal em vigor, com prazo de execução de 180 dias. tendo o autor de consignação sido vacinado a 3 de maio último. De momento, decorrem trabalhos de regularização da calçada e pavimentação na zona das bancadas, colocação dos azulejos, remodelação da parte elétrica e remodelação das instalações sanitárias. Os trabalhos de serralharia, como remodelação de portões e vãos, encontram-se em fase de conclusão, estando já concluídos os trabalhos referentes à execução da nova rede de águas. Com a realização desta empreitada, pretende-se reabilitar e modernizar o edifício existente, dotando-o de melhores condições para o exercício das atividades económicas a que se destina, proporcionando melhores condições gerais de utilização e garantir melhorias ao nível da eficiência energética do edifício. As intervenções a efetuar incluem, para além da realização de trabalhos ao nível da limpeza, a recuperação e pintura da cobertura, paredes e piso, a requalificação das bancadas e respectivos equipamentos, assim como a revisão da rede elétrica, com a substituição das luminárias por lâmpadas LED e a revisão da rede de abastecimento de água, com a colocação de toda a rede em inox. Está também contemplada a alteração e modernização das instalações sanitárias públicas existentes, dotando-as de instalações sanitárias adaptadas a pessoas com mobilidade condicionada.
Rádio F, a primeira a informar.
A empreitada de Autoguia, Conselho de Orém, promovida pela Tejumbiente, está em fase de conclusão com a pavimentação das vias, refere a empresa em nota de imprensa enviada para a ERT. Esta obra, que foi adjudicada à empresa CMR, Construções Martins e Reis Limitada, decorre na zona periférica da cidade de Orém e visa a extensão da rede de saneamento aos lugares de Beltroa, Casal de São João, Lagarinho, Melroeira, Peras Rivas, Pinhel e São Sebastião. A intervenção abrange as freguesias de Autoguia, Nossa Senhora das Misericórdias e Nossa Senhora da Piedade. O custo total da obra de saneamento básico ronda 1 milhão de euros. No decorrer desta empreitada foi realizada a implementação das sub-bacias numa extensão total de cerca de 10 km, a construção de 383 ramais domiciliários de esgotos domésticos e está a decorrer a pavimentação das vias. Esta é uma obra comparticipada pelo Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos, o POSEUR.
Rádio F, a primeira a informar.
Anabela Freitas, a Presidente do Município de Tomar, confirmou em recente reunião do Executivo Camarário que a pandemia provocou um aumento significativo da produção de lixo no Conselho de Tomar. A informação surge numa altura em que são inúmeros os casos de acumulação de lixo e de monos junto dos contentores que têm sido denunciados, nomeadamente nas redes sociais, e de críticas feitas ao município e à Tejo Ambiente, que parecem incapazes de resolver definitivamente o problema. Anabela Freitas admitiu que algo não está a funcionar e referiu que, por exemplo, ao nível dos resíduos indiferenciados, há necessidade efetiva de melhorar o nível da recolha através da flexibilização dos circuitos.
Desde que foi a pandemia, em 2020 já houve um aumento imenso de produção de lixo, e estou a falar de lixo, seja ele mono, seja os diferenciados ou os indiferenciados. As pessoas estão, é natural, porque estão mais tempo em casa e porque, apesar de estarmos a retomar agora a atividade, 2021 tem, em comparação com 2019, continua com uma produção de lixo acima. O que é preciso melhorar, e isso tem sido feito, eu vou-me pensar apenas na questão dos resíduos indiferenciados. Portanto, independentemente do serviço ser prestado por uma empresa privada ou não, via Terra Ambiente, o que é certo é que compete aos municípios acompanhar a execução do contrato. E aquilo que está no contrato que foi feito com a Terra Ambiente para tomar, é a possibilidade de haver flexibilidade nos circuitos. O que é com isto dizer? Tomar é o conselho da Terra Ambiente, também é o número de eventos, e, portanto, quando temos eventos, tem que haver reforço. Portanto, não podemos ter os circuitos estanques. E outra coisa que foi pedida, e pelos vistos, por informação que nos chegou, deve ter havido aqui algum desleixo, e, portanto, temos que tomar para a Terra Ambiente. Há algo que foi pedido, que é a recolha de resíduos indiferenciados junto da zona histórica ou junto de restaurantes não pode ser feita à hora das refeições. Seja ela ao almoço, seja ela ao jantar. E, portanto, isto já tinha sido tentado, talvez há um ano. E, portanto, foi a reunião com a Suma e, sim, senhora, alterou-se os horários. Pelos vistos, aquilo que sei, a semana passada já voltou a acontecer esta questão e, portanto, temos que ir em cima. Agora, dizer-vos que no contrato que existe há flexibilidade para aumentar os circuitos, há flexibilidade para aumentar, estou a falar dos indiferenciados, há flexibilidade para aumentar a frequência.
Uhum.
E, portanto, isso é algo que vai ter que ser sempre analisado e sempre em negociação, porque a execução do contrato tem que ser avaliada, certo, pela Seja Ambiente, mas os municípios é que são os receptores do serviço, e, portanto, os municípios é que têm que reportar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Sardual, no âmbito do Programa de Ocupação de Tempos Livres, promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, volta a estar disponível para participar como entidade parceira para projetos apresentados na modalidade de longa duração. Através deste programa, a autarquia poderá ser parceira de projetos que possam vir a ser apresentados por jovens em áreas como cultura, desporto, direitos dos animais, apoio a idosos, combate à exclusão social, saúde, ambiente e proteção civil ou outra de reconhecido interesse. A realização dos projetos na modalidade das candidaturas de longa duração decorre até 30 de novembro, devendo os projetos ser apresentados até 30 dias antes do seu início por jovens dinamizadores com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos. Esta modalidade tem uma duração mínima de 264 horas e máxima de 396. Através deste apoio, o município visa promover o empreendedorismo, incentivando os jovens a desenvolver e a executar o seu próprio projeto, ganhando experiência em contexto de trabalho, melhorando a sua capacidade de inserção profissional, as suas competências profissionais, pessoais e também relacionais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A 7ª edição do concurso literário Alexandre O'Neill está aberta até o dia 30 de setembro, uma organização da Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, cujo tema é O'Neill, Venturas na Vila, visando assim homenagear o escritor patrono da Biblioteca Municipal, um grande nome da literatura em língua portuguesa. O concurso literário Alexandre O'Neill visa promover e incentivar a criação literária, o gosto pela escrita e, simultaneamente, fomentar e consolidar hábitos de leitura, de escrita e de criação artística na comunidade dos utilizadores da Biblioteca Municipal, valorizando a poesia e o conto em língua portuguesa como forma de expressão literária. Estes são os principais objetivos do concurso literário. Este concurso tem como destinatário os alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino do Conselho de Constância, os alunos residentes no Conselho de Constância que frequentam outros estabelecimentos de ensino e a comunidade adulta com idade igual ou superior a 18 anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Entre os dias 7 e 10 de outubro, os concelhos de Abrantes, Constância e Chamusca vão receber o evento mundial MTBO 2021, numa organização da Federação Portuguesa de Orientação. Durante este importante evento do calendário da Federação Internacional da Modalidade, irão decorrer em simultâneo vários campeonatos: a Taça do Mundo, CX80 WK Ronda Final, e o Campeonato da Europa de Elites, Campeonato da Europa Jovem, Juvenis e Júniores, também o Campeonato do Mundo de Veteranos. A cidade desportiva de Abrantes vai ser um dos centros do evento, sendo que as delegações chegam a Abrantes no dia 6 de outubro. O terreno dos eventos principais será uma combinação de floresta, de pinheiros e eucaliptos e pequenas áreas urbanas com algumas zonas de terreno acidentado com uma rede de estradões e caminhos. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.